ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro, a temperatura de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017. Temer fica. Deputados barram denúncia por corrupção passiva contra presidente que afirma que democracia sai fortalecida. Acesso restrito. Seminário na Câmara discute dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam ao usar transporte público na capital. Resistência das mulheres. Dois eventos marcam lugar no debate sobre direitos pela perspectiva feminista, na coluna Gênero e Feminismo de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Após Câmara dos Deputados votar pelo arquivamento da denúncia por corrupção passiva, o presidente Michel Temer fez pronunciamento defendendo a continuidade da agenda do governo. O Executivo espera agora a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Por volta das 10 da noite, o presidente Michel Temer fez pronunciamento chamando a decisão da Câmara de eloquente. A votação terminou com 263 votos favoráveis ao relatório da Comissão de Constituição e Justiça contra a continuidade do processo de corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rocha Loures. Também foram registradas 2 abstenções, 19 ausências e 263 votos pedindo a continuidade do processo. O presidente Michel Temer ainda defendeu a continuidade da agenda do governo, que se prepara para a votação da reforma da Previdência. Segundo Temer, seu trabalho só vai ser finalizado no fim de 2018.
Eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Eu penso que todos sabem que eu não parei um minuto sequer desde 12 de maio de 2016, quando assumi o governo. E não descansarei até 31 de dezembro de 2018, quando encerrarei o governo.
Mas na avaliação da professora do Departamento de Ciência Política da Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, o apoio ao presidente não foi tão forte quanto a base de governo esperava. E no caso de novas delações envolvendo o presidente, a continuidade do mandato está ameaçada.
Se tivermos nas próximas delações provas contundentes dessa, né, dessa relação promíscua do atual presidente, ele não vai ter condições de se sustentar, até porque os partidos grandes e vários médios já estão, ou se não vários, mas um número razoável, já está em negociação para sair desse governo. Então não é uma situação, digamos assim, foi uma vitória que dá capacidade para o presidente respirar e dizer, ah, vou ficar até 2018, como ele está dizendo.
Em entrevista ontem à noite à Globo News, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do PMDB do Rio de Janeiro, classificou a vitória do governo como insuficiente para a aprovação das reformas e chamou atenção para o racha do PSDB. Vale lembrar que ontem, 21 dos 47 deputados do PSDB votaram contra Michel Temer.
Se você olhar para trás, 3, 4 semanas atrás, foi um ótimo resultado. Mas se você olhar para o futuro, foi um resultado ruim. O Brasil precisa das reformas, O Brasil precisa reduzir os gastos do Estado. Isso se faz com emendas de Constituição, começando pela Previdência, e com 260 votos a gente não faz. Então a gente precisa, aqueles que querem aprovar, como eu quero aprovar a reforma da Previdência, nós precisamos reorganizar aqueles que são a favor. Então temos um papel fundamental com o PSDB. A gente precisa do PSDB unido, a gente precisa do PSDB junto com o governo nessas reformas aqui no Congresso, para que a gente possa sonhar com essa votação, que ela é muito importante.
Para aprovação das reformas, o governo precisa atingir 308 votos. Para a professora Maria do Socorro Braga, a base vai encontrar dificuldades para aprovar os projetos. Mas sem uma organização da oposição, as votações vão ser favoráveis ao governo.
A oposição ela tem que tentar trazer para o seu campo de influência outros partidos, aí, partidos médios e pequenos, né? E tem que pensar em que propostas também trazer, né? Não adianta a gente ter uma oposição que só faz a oposição pela oposição. Se não há essa oposição organizada, né, e programática, o governo vai ter dificuldades, obviamente, na votação, mas ele acaba se mantendo. Ela está tentando. Eu ainda vejo que há partidos que poderiam ser muito mais efetivos agora, mas que está com maior dificuldade, especialmente o PT.
Bom, Vinícius, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já sinalizou que deve enviar novas acusações contra Temer até setembro, quando ele deixa a Procuradoria. A expectativa é que haja uma ou duas denúncias pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. O professor de Direito da Universidade de São Paulo, Rubens Bessac, destaca que a vida de Temer não vai ser fácil, com a possibilidade de novos processos e até de impeachment.
Não quer dizer que nós não tenhamos um cenário aí com outros pedidos de denúncias feitas pelo atual procurador e também grande parte dos pedidos de impeachment que hoje estão paralisados na mesa da Câmara, possam vir a ter um andamento agora um pouco mais deslanchado, por assim dizer, exatamente com base nessa negativa ontem, porque não se deu autorização para que ele seja processado por crime comum, mas não quer dizer que não haja uma sensação de uma inaptidão do presidente da República em continuar no exercício das suas funções à vista das denúncias.
Voltando à votação de ontem, vamos lembrar ao nosso ouvinte como foi o voto dos deputados federais mineiros, Vinícius. Foram 33 votos pelo arquivamento da denúncia, 18 pela continuidade do processo, uma abstenção e uma ausência. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deu um prazo de 5 dias para que a presidência da República se explique sobre o aumento de impostos sobre os combustíveis em vigor desde o dia 20 de julho. A determinação foi feita dentro de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, aberta pelo PT, questionando o aumento das alíquotas do PIS/COFINS por decreto e com efeito imediato. No entendimento do partido, o reajuste deveria ser feito por meio de projeto de lei, que precisaria de 90 dias para entrar em vigor. A previsão do governo é arrecadar mais 10 bilhões e 400 milhões de reais com o aumento do imposto para conseguir cumprir a meta fiscal do ano.
De olho na cidade.
Problemas enfrentados no dia a dia por cadeirantes, deficientes visuais, pessoas idosas, pessoas com deficiência mental, ao transitar por BH, foram discutidos hoje durante o Seminário de Acessibilidade e Mobilidade das Pessoas com Deficiência. O evento, promovido pela Câmara dos Vereadores, reuniu representantes de associações de pessoas com deficiência da Prefeitura e vereadores. O repórter Samuel Souza acompanhou as discussões e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. 12% da população da capital mineira tem algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE. Além de problemas de infraestrutura, como falta de calçadas adequadas, rampas e outros dispositivos de acessibilidade, as pessoas com deficiência da capital sofrem com o preconceito e o despreparo de quem lida com esse público. É o caso de Christopher Christopher Pérez Marques, que tem 21 anos e aos 8 ficou tetraplégico devido a uma doença que causa distrofia muscular. Hoje desempregado, ele conta que já perdeu oportunidades de trabalho e de estudo porque escolas e empresas não estavam dispostas a oferecer opções de acessibilidade para ele. Além disso, no seu dia a dia, Christopher tem dificuldade de se locomover pela cidade, por falta de preparo dos cobradores de ônibus que operam os elevadores dos coletivos.
Muitas empresas, os cobradores que manuseiam os elevadores. E muitos elevadores estão quebrados. E como não tem um treinamento correto para os cobradores, muitos, quando o elevador funciona, muitos preferem falar que está estragado do que tentar ou não dão nenhuma explicação.
Além das pessoas com deficiência motora, o seminário incluiu outros tipos de pessoas portadoras de deficiência que muitas vezes não são lembradas quando se trata do assunto. É o caso de Mariana Cecília Teodoro, de 33 anos e que tem deficiência mental e cognitiva. Mariana participou do seminário juntamente com sua mãe, a psicóloga Denise Martins Ferreira. A psicóloga destacou a importância de se colocar em discussão todos os tipos de deficiência, incluindo aquelas que são menos lembradas. Ela afirmou que é preciso uma mudança na cultura da cidade para que ela se torne mais acolhedora para pessoas com deficiência. Denise Martins Ferreira também relatou que ela e a filha sofrem com a falta de acessibilidade, já que Mariana tem dificuldades motoras.
Os ônibus tinham um piso, o degrau mais baixo, eles foram todos tirados aí da frota de Belo Horizonte. Hoje a gente luta para que os ônibus tenham o degrau mais baixo, que já aconteceu. Então a gente vê pessoas idosas, obesas, e eu no caso, eu tenho que estar sempre com a Mariana, é lógico, atrás, amparando para que ela não caia. Então é alguma coisa que realmente complica.
A iniciativa de convocar o seminário foi do vereador Jair de Gregório, do PP, que é relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Segundo o vereador, a ideia surgiu devido a diversos contatos de entidades que reclamam da falta de acessibilidade e mobilidade para pessoas com deficiência na cidade. O vereador se comprometeu a cobrar do prefeito Alexandre Calil e do executivo uma fiscalização mais intensa com relação às calçadas de BH e que não se concentre apenas na região do hipercentro.
Não pode falar só também de calçadas na área central. Eu, por exemplo, na região lá de Santa Mônica, onde eu estou morando, eu vejo que as pessoas com deficiência têm dificuldade de transitar nas calçadas dos bairros, nos centros comerciais dos bairros. Por quê? Porque está assim, jogada às traças. O cara vai, faz um dente ali, faz um ressalto, outro mete uma escada dentro da calçada. E nós temos que cobrar do prefeito Calil uma fiscalização mais forte para que todos os moradores de Belo Horizonte preparem a sua calçada da maneira que o Código de Postura manda, do jeito que está aí na lei orgânica do município, entendeu?
Após as palestras do seminário, a expectativa do vereador é manter o debate sobre a acessibilidade e criar projetos de lei para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a uma cidade mais inclusiva. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias recebeu o parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal e já pode ser votado na sessão marcada para esta tarde. Foram apresentadas 154 emendas ao projeto da LDO, das quais 134 foram recebidas pelo relator da matéria, o vereador Léo Burguês, do PSL. A LDO prevê déficit de R$ 119 milhões, já que a receita deve ficar em torno de R$ 9,9 bilhões e as despesas em torno de R$ 10 bilhões. A LDO serve como base para a elaboração da lei orçamentária anual e vai discriminar para que áreas vão os recursos. foi sancionada com vetos parciais a reforma administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte. O texto foi assinado pelo prefeito em exercício, Paulo Lamarck, da Rede. A proposta aprovada pela Câmara prevê o fim do status de Secretaria das Regionais, a criação da nova Secretaria Municipal de Cultura, além da extinção e remanejamento de outros órgãos. Os vetos vão ser encaminhados à Câmara Municipal, que pode manter ou derrubá-los. A Prefeitura de BH abriu duas licitações para obras de prevenção de enchentes na cidade. Uma prevê a otimização do sistema de macrodrenagem das bacias dos Ribeirões da Pampulha e do Onça. A outra é a implantação da bacia de detenção do bairro das Indústrias. O total das obras na Pampulha e no Onça está estimado em R$ 225 milhões, oriundos do PAC 2. Já as intervenções no bairro das Indústrias estão estimadas em R$ 32 milhões, com recursos do PAC.
Trânsito.
Há trânsito intenso neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, entre a Rua Rio Verde e a Avenida do Contorno. Na Uruguai, também há trânsito lento entre a Nossa Senhora do Carmo e a República da Argentina. Na Avenida Brasil, trânsito intenso no sentido Praça da Liberdade, entre Afonso Pena e Francisco Salles. E na Avenida Raja Gabalha, trânsito intenso no sentido centro, entre Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. E continua em todo o estado as manifestações de caminhoneiros contra o aumento do preço dos combustíveis. Na BR-365, na altura de Patrocínio, e na BR-040, na altura de Matias Barbosa, bloqueio só para veículos de carga. Em Igarapé, na 381, a manifestação já foi finalizada, mas ainda muito congestionamento. Na BR-040, na altura de Congonhas, pistas fechadas para todos os veículos. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos. É já, já.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação
do Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Gênero e Feminismo.
Congresso Mundo de Mulheres prossegue nesta quinta-feira na Universidade Federal de Santa Catarina. Acadêmicas e ativistas de todos os continentes participam do evento que ocorre em conjunto com o Seminário Internacional Fazendo Gênero 11, organizado pelo Instituto de Estudos de Gênero da Universidade. Elas marcharam nesta quarta-feira por direitos e em protestos contra a violência e o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Muitas dessas participantes vão estar na UFMG na próxima segunda-feira, onde vai ser aberto o 5º Encontro Internacional Política e Feminismo, promovido pelo NEPEM. A coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira sobre esses dois eventos, considerados espaços de resistência feminista. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis e você confere agora.
O Congresso Mundos de Mulheres prossegue nesta quinta-feira em Florianópolis, onde estão reunidas acadêmicas de todos os continentes e ativistas dos movimentos sociais do Brasil e países da América Latina e da África. A Universidade Federal de Santa Catarina é palco desta 13ª edição do Encontro Internacional e Interdisciplinar de e sobre Mulheres, que ocorre conjuntamente ao Seminário Internacional Fazendo Gênero. O encontro tem como tema Transformações, Conexões e Deslocamentos. Nesta quarta-feira, dia em que a Câmara, com 263 votos, arquivou a denúncia contra o presidente Michel Temer, as mulheres foram à rua em Florianópolis. Inspiradas pela marchinha de Chiquinha Gonzaga, a compositora que na virada dos séculos 18 e 19 escandalizou a sociedade carioca pelos ideais libertários, elas cantaram "O abre alas que eu quero passar, sou feminista, não posso negar". À frente da multidão, havia negras, brancas, indígenas, quilombolas, seguidas de campesinas e urbanas e também trabalhadoras do sexo, trans, não binárias, lésbicas, bissexuais, pesquisadoras e acadêmicas, estudantes e imigrantes. Professora Marlise Matos, você que está em Florianópolis participando do Congresso Mundo de Mulheres, este evento é mais um espaço de resistência feminista?
Bom, Soraya, primeiro, de fato, é saudar, né, esses espaços que estão se transformando muito rapidamente em locos de resistência, né, a esse tsunami conservador e de ameaças, né, aos direitos que nós estamos vivendo contemporaneamente. Ontem, para mim, não foi nenhuma novidade, né, a aprovação do arquivamento, só mais uma cena, né, desse teatro aí para desmontar, né, e desconstruir aí a lógica democrática brasileira. Eu acho que nós estamos vivendo, de fato, né, um movimento de retorno autoritário no país. E acho que aqui, né, em Florianópolis, na realização desse 13º Mundo de Mulheres, que é um congresso mundial de mulheres, se transforma junto com Fazendo Gênero, né, que sempre foi considerado o maior de evento sobre gênero e feminismo no Brasil, se transforma num espaço de resistência. Então a gente tem aqui hoje, né, acontecendo mais de 156 grupos de trabalho, né, um monte de mesas redondas, né, mulheres das áreas as mais plurais, atividades culturais também muito significativas acontecendo. Teve uma mesa muito emblemática da qual eu participei 2 dias atrás com mulheres negras. Eu acho que esse tem sido um tom aqui desse evento pela primeira vez. Eu acho que esse já é um efeito das cotas raciais no Brasil. A gente tem muitas mulheres negras participando, brasileiras, desse encontro aqui. Então, algumas chamando atenção para o fato de você estar enegrecendo Fazendo Gênero, enegrecendo academia brasileira, e a chegada dessas mulheres é muito bem-vinda, né, ao espaço do debate acadêmico feminista. Então, assim, tem sido um espaço mesmo de resistência. Fizemos uma marcha lindíssima ontem, mais de 8 mil mulheres na rua, protestando contra o Temer, palavras de ordem reclamando, né, clamando pelos nossos direitos. Muitas mulheres buscando aí, né, tentar garantir ainda, nesse contexto de desmonte, os direitos para serem, né, afirmados e reafirmados. Então foi um movimento muito bonito, né, muito pujante, muito potente, mas que certamente não vai aparecer em lugar nenhum, né, porque nesse contexto golpista, né, nossas mídias hegemônicas estão aí silentes, né, se não coniventes, né, com o que está em curso, né, de desmonte no país. Mas foi muito bonito, é um espaço de resistência muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo.
Professora Marlise Matos, e depois da Universidade Federal de Santa Catarina, que cedia o Congresso Mundo de Mulheres, que vai ser encerrado nesta sexta-feira, na próxima segunda e terça-feira vai ser a vez da UFMG, né? O NEPEM promove o 5º Encontro Internacional Política e Feminismo, Enfoques Feministas no Norte e no Sul Global, não é mesmo?
Então, eu não poderia deixar de aproveitar essa janela de oportunidades, né? Várias feministas importantes internacionais aqui nesse evento em Florianópolis. Então, o que a gente fez no NEPEM foi aproveitar essa oportunidade, convidá-las para uma estadia rápida em Belo Horizonte e construímos aí esse formato desse 5º seminário, Seminário Internacional Política e Feminismo, né? A gente vai ter 2 mesas muito significativas com mulheres, num debate sobre o que é o feminismo no Norte Global, mas também no seu diálogo, né, nas suas tensões com o que é o feminismo do Sul Global. Então, a gente vai ter 2 mesas na segunda-feira, uma de manhã, outra à tarde. E na terça de manhã, e fica o convite aberto, a entrada é franca, é gratuita, a gente gostaria de ter o auditório lotado para reforçar aí esse lugar da academia e do feminismo acadêmico como espaço de resistência. A gente vai ter uma roda de conversas com os movimentos sociais, com essas mulheres, né, que são acadêmicas do Norte Global, americanas, né, e a gente vai poder mostrar para elas diferenças, a diversidade, a heterogeneidade, a potência das nossas formas de resistência feminista também Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Então, fica aí o convite, né, para quem puder, que vai ser no Auditório Bicar, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a partir das 9 horas da manhã, no dia 7 também, no mesmo local, a partir das 9 horas, no dia 8. Vai ser muito bem-vinda a presença de cada uma, de cada um aí, né?
Ok, professora Marlis Matos, então, boa volta aí de Florianópolis. E você volta a falar, então, Marlis, com os ouvintes da Rádio UFMG, na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. E quem quiser ter acesso ao detalhamento da programação, a gente tem um evento lá no Facebook, né? Só entrar na página do Facebook do NEPEN e as pessoas vão ver o nome das palestrantes, né? Vão ficar ainda mais instigadas a estar com a gente aí na segunda-feira. Um abração e até a próxima quinta.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, basta acessar o nosso site www.fmg.br/rádio. Sobre o Encontro Internacional Política e Feminismo, você pode acessar no site também fafis.fmg.br/nepen. fafis.fmg.br/nepen. Tem lá as informações sobre o encontro. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Minas Gerais enfrenta epidemia de sífilis.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Saúde.
Minas enfrenta uma epidemia de sífilis. Foram mais de 3.700 casos notificados só no primeiro semestre deste ano. Para combater a doença, que é sexualmente transmissível, a Secretaria de Estado de Saúde alerta para o uso de preservativos nas relações sexuais. Os detalhes com Marcelo Gomes.
Entre 2015 e julho deste ano, foram mais de 27 mil notificações de sífilis. Para se ter uma ideia, é mais que o dobro do registrado entre os anos de 2012 e 2014, época em que foram notificados cerca de 13 mil casos da doença. Os dados mostram que o número de casos vem crescendo e levaram a Secretaria de Estado de Saúde a reforçar a necessidade do uso de camisinhas. Isso porque a principal forma de transmissão da doença é por relação sexual, seja vaginal, anal ou oral. E a baixa utilização do preservativo tem deixado a população mais vulnerável. Segundo a pasta, cerca de 40 milhões de camisinhas são disponibilizadas gratuitamente por ano. Em Belo Horizonte, anualmente, a Prefeitura disponibiliza 12 milhões de camisinhas. A médica, infectologista do Hospital das Clínicas da UFMG, Helena Duani, ressalta que a sífilis é uma doença silenciosa e muitas vezes os sintomas não aparecem, o que facilita a disseminação.
O importante é você ter esses cuidados, usar os preservativos e fazer seus exames periodicamente, porque é uma doença que você pode não ver a lesão, né? Às vezes você tem e não sabe porque você não viu a lesão. A lesão foi pequena, imperceptível. Então, tem que fazer exame de sífilis para a gente poder tratar precocemente.
A sífilis pode deixar sequelas graves, como alteração do comportamento, surdez, perda de visão e até fazer com que o coração pare de bater. Dos mais de 3.700 casos de sífilis registrados em Minas Gerais em 2017, cerca de 1.300 foram notificados em gestantes. Para a coordenadora da área de infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado de Saúde, Jordana Costa Lima, o grande desafio nesses casos é conscientizar os parceiros das gestantes sobre a necessidade do tratamento.
A grande dificuldade hoje que a gente enfrenta não é exatamente com a gestante, e sim com o parceiro da gestante. Hoje, a nossa grande luta é fazer com que esses homens vão à unidade de saúde e realizem um tratamento. Porque o que ocorre com a sífilis? Se você trata a gestante e não trata o parceiro juntos, Isso faz com que a gestante se reinfecte. Então, a nossa maior luta é fazer com que esses parceiros, né, vão à unidade básica de saúde e realizem esse tratamento.
Juntamente com a prevenção, o diagnóstico e o tratamento também são considerados fundamentais para conter a epidemia de sífilis. A detecção da doença é feita por meio de testes rápidos, disponíveis no Sistema Único de Saúde. O tratamento de sífilis também é feito pelo SUS e dura, em média, de 7 a 14 dias, dependendo da fase da doença. Para saber mais, acesse o site www.saude.mg.gov.br/sífilis. Repórter Marcelo Gomes.
Cultura.
A Assembleia Legislativa de Minas recebeu na reunião ordinária de ontem o veto parcial ao projeto de lei que institui o Plano Estadual de Cultura. O governador Fernando Pimentel informa à Assembleia que é de iniciativa do governador a organização de órgãos da administração pública como trechos do plano que determinam criação de agências de captação de recursos ou estabelece metas para a disseminação em canais de TV do Estado de conteúdo audiovisual produzido por profissionais mineiros ou com atuação no Estado. Os vetos vão ser distribuídos em comissões que terão 20 dias para dar seu parecer.
Quadragésimo nono Festival de Inverno da UFMG. Poéticas de Transformação, Criação e Resistência.
Na programação do 49º Festival de Inverno da UFMG desta quinta-feira, tem o show Semba Samba Cultura com o Serginho BH a partir das 6 da noite na Praça de Serviços. O cantor e compositor apresenta sambas já conhecidos do público, como Samba Guerreiro, Bambuzal de Iansan e Me Leva. Às 7h30 da noite, no auditório da reitoria, o Coral Ars Nova realiza um concerto com obras sacras a capela, obras acompanhadas de violão e obras de compositores brasileiros de todas as regiões do país. Tudo de graça. Mais informações no site www.fmg.br/festivaldeinverno. Uma hora e um minuto termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Marcelo Gomes, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.